Houve aí um trâmite de inquérito processual bem célere, porque foi algo que mobilizou o país.
O país.
Então, o inquérito foi concluído de forma bastante breve, enviado ao Ministério Público, que é o detentor da ação penal nesses casos, valendo salientar que recentemente tivemos uma alteração da lei para que o estelionato não precisasse de representação da vítima, o que foi decisivo para que o Ministério Público tivesse uma atuação imediata oferecendo a denúncia. A denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário. Mas é importante também falar, Márcia, que existe em paralelo, foi suscitado em paralelo um incidente de sanidade mental.
Sim.
Para verificar qual é o tipo de discernimento que ela tem.
Sim.
Será que ela é completamente, o que nós falamos tecnicamente, inimputável? Será que ela não tem nenhum tipo de ciência da conduta e das repercussões? Ou ela é semi-imputável? Ela tem até determinado ponto? Ou ela é completamente imputável? Ela é completamente sã, né, no popular. E isso vai ser muito importante para nortear
pra conduzir,
todo,
né,
o processo e as possíveis implicações de sancionamento mesmo dentro da nossa lei.
Eu pensando, né, é algo até que eu vou trazer para aqui, para o nosso programa, que eu acho que é uma curiosidade que todos têm, todas as pessoas, né, a sociedade de um modo geral tem. Por que mentes criminosas, assim, são tão inteligentes, manipuladoras? Não estou falando nem de ter algum distúrbio mental, mas de um modo geral são.
Seria eu apoio essa pauta, viu? E vou estar ouvindo assiduamente no dia que você trouxer. Porque nós da área criminal já notamos pessoas consideradas com altas habilidades, hoje em dia, inclusive, né? Antigamente chamados de superdotados.
Sim.
Hoje são reconhecidos como pessoas com altas habilidades. Inclusive, foi até o caso do influenciador Whindersson Nunes.
Sim.
Ele foi diagnosticado, que é um diagnóstico mesmo portador de altas habilidades. Essas pessoas têm uma tendência muito grande a desenvolver a psicopatia, traços de requinte de crueldade na conduta, enfim.
E às vezes não tem também, né? São pessoas assim, e não, eu quero dizer assim, não tem nenhum tipo de distúrbio, mas até, nem, falando até, tirando até das altas habilidades, são inteligentes.
Sim,
inegavelmente. Mas usam essa inteligência para o mal. E geralmente você vê isso, por exemplo, os golpes pela internet, quando já você, eles chegam à frente da sociedade. Quando eles percebem, manipulam, descobrem, né, uma ferramenta que pode ser manipulada, usada.
Eu acredito que seja a associação, uma infeliz associação entre inteligência e desvio de caráter mesmo.
Desvio de... Isso, você usou a palavra...
Desvio de caráter, eu não considero patologia.
Não,
eu não posso falar com mérito, porque não é a área...
Você não é
para
psicóloga.
Qual... Exatamente.
Eu vou trazer um psicólogo.
Mas conversando com alguns colegas, né, porque nós compartilhamos saberes, o direito penal, ele está sempre caminhando de mãos dadas com a psicologia, forense principalmente, psiquiatria.
Sim.
Essas pessoas têm uma conduta de desvio de caráter, que não se deve se confundir com doença.
Isso.
Não é doença, não,
não
é patologia.
Doença. E isso eu já perguntei a um psicólogo, porque às vezes você vê a pessoa é tão perversa que você diz, não, ela tem um distúrbio, e às vezes não tem.
Não.
A pessoa é perversa, é cruel.
Sim, exato. É o caso, por exemplo, da criança que desde a mais tenra idade faz mal para o animalzinho de casa, o pet aparece mancando.
Sim.
E aí quando os pais vão investigar, foi a criança que jogou de determinada altura.
Isso. No caso, né, que se for comprovado, que ainda tem processo.
Sim.
Eu não sei mais se ela ainda está presa.
Ela segue presa preventivamente.
Sim,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Então, assim, eu não sei se... Eu queria saber se o desdobramento para um estelionato, se for realmente, né, comprovado, falsa identidade, fraude. Qual o desdobramento? Como atua o direito criminal, o direito penal?
Bom, se ela realmente, após a conclusão do incidente de investigação de sanidade mental, ela for considerada plenamente capaz, uma pessoa que tinha plena ciência do que fazia e fez com realmente um ardil muito grande, tanto que nós consideramos que a conduta que ela perpetrou foi uma conduta de estelionato qualificado, né? Porque já exorbitou o simples estelionato da pessoa que dá pequenos golpes. Ela teve uma reiteração, a repetição de conduta, né? Ela já vem,
né,
há muitos anos exercendo essa conduta, então ela vai responder por esse crime de forma comum.
Comum. Porque você vê que ela cria, né? Ainda a gente não sabe aí, né? Ela vai ter que fazer exames psicológicos, mas a gente está falando da conduta dela, né?
Sim.
Ela criou uma persona, um personagem, né, de forma minuciosa, né, para enganar o casal, para dar um golpe. Porque isso é um golpe, para enganar o casal. E, como a gente falou há pouco, Marquinhos, para sustentar mais ainda ela se, a farsa, ela simulava comportamentos infantilizados. Né? Mamadeira, chupeta, bicho de pelúcia.
Uhum.
Né? Então, ela compôs mesmo.
Márcia, ela evitava frequentar a escola para não ter o histórico pesquisado. E quando diziam, por que você não quer ir para a escola? Ah, porque eu tenho medo que o meu abusador me alcance. Então, não, tudo bem, então você não vai frequentar a escola. Então, ela já tirava uma forma de ser descoberta, que era através do histórico escolar. Né? Eu não sei se você teve acesso, Márcia, mas eu fiquei chocada. Eu tive acesso, a mídia divulgou, eu não tive, sim, acesso aos autos, mas a mídia divulgou um raio-x de partes do corpo em que ela estava repleta, lotada de agulhas. Ela engoliu propositadamente agulhas para simular o abuso. E disse que era forçada a engolir agulhas quando se recusava a ter algum tipo de relacionamento sexual, enfim.
É uma história tão engendrada que você fica assim, meu Deus. E ela, se não tiver nada, mas mesmo que esteja, o que ela fazia, né? Você está vendo na atualidade como a violência está exacerbada. Eu estava vendo até um vídeo, revendo um vídeo que eu recebi, né, de uma tenista, que você lembra que ela parou, ela estava jogando,
uhum,
e ela, quando ela viu um perseguidor.
Uhum.
Então, acho que ela sabe, né, que o cenário no mundo. Então, ela fazia com que as pessoas, né, ficassem, ela se mostrava mais vulnerável ainda.
Sim.
Né? Não vou para a escola porque tenho medo.
E o que é que ajudou também nesse caso? Ela continuar
dela
tanto tempo sem ser descoberta. O Brasil é um país de dimensões continentais.
Sim.
E ainda pecamos, né, na questão da interligação para a comunicação, em que pese tenhamos aí o avanço dos meios digitais, da internet.
Sim, sim, sim.
Teve uma situação em que ela começou a ser descoberta e fugiu, quando um dos conselheiros tutelares conversou pessoalmente com outro conselheiro. Então, ele checou os fatos de maneira espontânea, porque ele não tinha como acessar a rede de conselhos tutelares nacional. Então, fica um alerta também para as autoridades, para o poder público, de que nós ainda estamos engatinhando nesse sentido.
Como é importante, primeiro, não se tem uma cultura muito, infelizmente, de identificar, conhecer o conselheiro tutelar, né, da sua área, de procurar. Isso é algo que tem que ser, eu acho que eu já falei aqui, tem que ser fomentado. E também tem que ter essa interação, como você diz, de forma nacional.
Exato.
Porque as pessoas vão hoje, com a globalização, vêm até de outro lugar e...
Se ela não tivesse sido descoberta, ela seguiria fazendo esse...
isso.
Até... E, enfim, a troco de quê? Aí a gente se pergunta. Porque ela não recebeu grandes fortunas, ela... Apenas era uma pessoa, do meu ponto de vista pessoal, eu não gosto de tecer juízos de valor sem ter realmente algo que me respalde, mas a princípio, o que é que eu acho? Era uma pessoa que não queria trabalhar, não queria exercer a responsabilidade da vida adulta.
Ela não queria se responsabilizar por ela mesma.
Exato.
Então ela terceirizava.
Ela recebia festa de aniversário, inclusive, né? Então...
Ela estava sendo cuidada. Então, era o ganho dela era esse.
Exato. Abrir a mão da vida adulta, das coisas que ela podia
conquistar.
Exato.
Para isso, né?
É algo estranho.
Tem que ter um ganho, porque ninguém faz...
Eu estou no aguardo do exame, né, do incidente de sanidade mental, para ter realmente uma noção do que aconteceu com ela do ponto de vista psicológico, para tentar entender, né, porque até o momento tudo indica que foi realmente um golpe.
Eu acho. Né? E você, na sua experiência como criminalista... Né, porque, como você diz, você, de qualquer forma, hoje o trabalho é multidisciplinar, né? Você,
isso,
né? Você
isso.
tem um respaldo forense, tem, né, do psicologia forense.
Eu gostaria de aguardar o laudo para poder dar uma posição mais consolidada.
Sim.
Mas eu tenho minhas reservas em relação à possibilidade de existência de algum tipo de comprometimento mental.
Eu achei que houve muita manipulação. Você entendeu?
Houve um requinte de detalhamento.
Detalhamento, né?
Proposital muito grande.
Isso. Ela atualizada, né? Ela
quando percebia, planejando. Como você bem colocou, que o cerco estava fechando, ela abandonava de imediato aquele local e ia em busca do próximo.
Isso. Uma atriz, né? Ela atuou.
É a pequena órfã, né? A do pequena... filme. Só...
A pequena órfã.
Só que, como a gente está no meio jurídico, nós estamos dizendo que é a pequena órfã brasileira, porque até a nossa é diferente. Não se parecia em nada com a atriz do filme, que lembrava, de fato, uma criança. Não. A nossa veio aí diferente.
Não, veio diferente. E a gente, você vê como humanidade, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, eu sempre reafirmo isso. A gente sabe que estamos... sociedade, eu não digo nem que brasileira, mas eu acho que o mundo tá adoecido, né?
Muito.
Então, mas tem, por outro lado, as pessoas estão ficando, tem uma parte, né, de pessoas que estão mais sensíveis, né? Então, uma coisa polarizada.
É isso, e que também me chamou a atenção, Márcia. Nessa sociedade tão egoísta e tão imediatista, as pessoas que estão buscando ir no sentido oposto, estão sendo vítimas.
Isso.
A boa fé agora vai voltar a ser vista como falta de, enfim, de malícia.
Isso.
Né? Então as pessoas vão retroceder. O que
isso
me deixou
triste
nesse caso foi isso, justamente.
Por isso que eu digo, é um assunto pra gente falar.
Com certeza.
Pra gente refletir. Então ela aproveitou essa brecha. Porque você está vendo uma menina de 12 anos não vai usar chupeta, não vai, né? Até um boneco de pelúcia tem criança que gosta, né? Até. Mas tem comportamentos que não condizem. Mas você, quem estava com ela, nem refletia sobre isso, nem relacionava o comportamento.
O que me faz realmente ficar assim, tocada, é que quando for uma situação verídica, talvez as pessoas recuem e não deem a assistência que deram para essa moça, essa mulher e essa pessoa. Né? Quando alguém, de fato, precisar, é a história da cobra, né? Ai, uma cobra tá vindo me morder. E aí, quando era cobra de verdade, ninguém socorreu. É a mesma história. Eu fico preocupada com as reais vítimas da nossa sociedade.
É verdade. Porque você, quando o Eduardo falando comigo, eu disse, Eduardo, hoje eu vou falar sobre... Falei para ele sobre o nosso tema de hoje. Ele disse, dona Márcia, eu não entendo como o casal olhava para aquela moça e não via que ela não podia ter 12 anos. Né?
O poder do convencimento.
Você vê, cegou o poder do convencimento. E a suscetibilidade afetiva, até das pessoas que estão vendo, né, se conduindo.
Mas a escolha, Márcia, do lugar não foi ao acaso.
Não foi. Incrível. Ó, Isabela diz, bom dia. Uma pessoa adulta que finge ter apenas 12 anos envolve mecanismos de defesa, traumas e traços específicos de personalidade.
Concordo. Volto a repetir que não é minha área de atuação, não tenho formação específica, mas como alguém que compartilha conhecimentos, concordo perfeitamente.
E é uma pessoa extremamente manipuladora, né?
Talvez até como forma de defesa. Por isso que eu estou aguardando ansiosamente pelo resultado aí do exame de insanidade, para ver se realmente ela tem alguma situação que tenha detonar esse gatilho.
Isso, porque também tem pessoas que têm essa habilidade, né, de convencimento. Né?
Sim.
Tem essa habilidade de convencimento. E a usa, né, em vez de vender um produto, ela vai usar, vai vender a si própria e vai usar para tirar vantagem do outro.
Do ponto de vista dela, ela é maravilhosa. Porque ela é muito bem-sucedida, né? Dentro do propósito dela.
É lamentável. Obrigada, Isabela. A gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. E a gente bota aqui o nosso imagem padrão e voltamos já.
voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br
PetMeia.com.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no Pé de Meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A derrota da seleção brasileira feminina para os Estados Unidos por 1-0 na última terça-feira no Castelão, em Fortaleza, não impediu que a partida entrasse para a história do futebol feminino nacional. Com 55.744 torcedores presentes, o confronto registrou novos recordes de público e reforçou o crescimento da modalidade no país. A expectativa já era grande nos dias que antecederam o amistoso, mas a resposta do público cearense superou as projeções. O número registrado no Castelão se tornou o maior público da história do futebol feminino no Nordeste, ultrapassando com vantagem ampla a marca anterior de 33.272 espectadores. Isso foi registrado no amistoso entre Brasil e Jamaica em junho de 2024, na Arena Pernambuco. Além de estabelecer esse novo recorde regional, o duelo entre brasileiras e norte-americanas passou a ocupar a segunda posição entre os maiores públicos da seleção feminina em território nacional. O posto anteriormente pertencia ao confronto diante da Austrália, válido pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio, quando 52.660 torcedores compareceram ao Mineirão em Belo Horizonte. A única marca ainda superior segue sendo a semifinal olímpica de 2016 entre Brasil e Suécia. Na ocasião, 70.454 pessoas lotaram o Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar a disputa por uma vaga na decisão dos Jogos do Rio. Agência Rádio Web, com informações da seleção feminina, Daniela Esperon.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com, deixa eu ver aqui, com minha amiga, professora Bárbara Portela, que é advogada criminalista e professora universitária. A gente está falando, né, atualizando os ouvintes com mais um golpe, né, Bárbara, falando sobre o caso da moça, da mulher de 37 anos que se passou por um adolescente de 12, né? E isso envolve fraude, envolve estelionato, falsa identidade. Mariana Carvalho, bom dia. Acredito, acredito que essa atitude de querer convencer o outro que ela tem menos idade seja para se sentir protegida e fugir das responsabilidades diante do estresse e das pressões da vida adulta. Tem um lado de esperteza e...
Nossa, eu costumo dizer, né, até na área criminal, que ninguém é 100% anjo nem 100% demônio.
Não,
né?
Não.
Somos todos seres humanos com nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades. Sim. Por isso que eu volto sempre a repetir que eu prefiro aguardar a conclusão, realmente, dos exames feitos pelos especialistas. Não deixa de ser uma possibilidade. Mas é assustadora, porque se todo adulto utilizar esse modo
pra
de operação como válvula de escape, nossa sociedade vai entrar em colapso.
Vai falir.
Né? E a gente precisa realmente reunir esforços
isso.
como sociedade para poder ajudar quem precisa e punir quem precisa também. Né?
A gente falando sobre o viés, né, do direito penal, do direito criminal, ela vai responder... Por estelionato.
Na medida da responsabilidade
se
dela.
Se for comprovado.
Exato.
De que ela. Porque se os exames psicológicos, né?
É porque até mesmo, Márcia, para quem é inimputável, existe um tipo de sanção. Só que não é a pena comum que nós conhecemos.
Mas existe, né?
Existe. É a chamada medida de segurança.
Isso. Né? Você pode falar sobre isso,
Dada? A medida de segurança é uma forma de sanção alternativa à pena que
Entendi.
Nós conhecemos. Tanto que existe um movimento antimanicomial, né? Porque os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, os HCTs, eles foram criados justamente para abrigar e custodiar as pessoas que são comprovadamente inimputáveis, aqueles grandes assassinos, os famosos, né, que cometem crimes bárbaros de picadinho de gente, enfim, e que fica comprovado que ele não tinha nenhum tipo realmente de controle sobre os próprios atos, eles não podem ficar...
conviver com a sociedade.
Isso, mas precisam também, de alguma forma...
De amparo.
Ser amparados e sancionados pelo ato.
Sancionados.
Né? Então, é uma situação que exige um extremo cuidado e realmente fica ali na linha tênue. Porque estamos falando de pessoas adoecidas, mas que não podem deixar de serem punidas. Então,
cometem crimes.
Aí a gente já entra numa outra pauta, que seria a questão da extinção dos hospitais de custódia e tratamento em rede ambulatorial através do CAPS.
Essa extinção são coisas que...
Aí já é pano para manga, né? Mas é só para falar que, para a vida em sociedade, o direito penal estabelece várias escalas de punição para que a gente possa continuar existindo de uma forma minimamente ordenada.
Eu lembro do caso, assim, de Champinha, você lembra?
Uhum.
Como é que aquele cara...
Assassinou aquele casal de jovens.
Um criminoso de alto risco, porque o que ele fez com aquela menina, depois de assassinar o namorado na frente dela, ele ficou passeando na cidade como se fosse namorado, e até matá-la. Ele estava correndo risco de ser libertado. Você imagine uma criatura dessa ter condições.
Existem algumas fragilidades na nossa legislação, no nosso ordenamento, que eu comemoro o avanço. Nós estamos
Avançamos
tendo,
muito.
Do ponto de vista jurídico, um avanço importante num espaço curto de tempo.
Legislação robusta.
Num espaço curto mesmo. Temos agora, inclusive, a Lei Bárbara Pena.
Falei sobre isso.
Para evitar que as vítimas continuem sendo perseguidas pelos seus abusadores enquanto eles estão cumprindo pena, por exemplo.
Sim.
Mas a sociedade em geral não vai entender o que... mas levou 10, 15 anos em direito. Isso é muito pouco, né? Porque a gente realmente estava caminhando a passos muito menos largos e agora nós estamos dando saltos importantes. Mas ainda fica muito...
Muita brecha, né?
A desejar, porque somos seres humanos que, inclusive, fazem leis. Então...
É verdade. Por isso que é importante, como sociedade, que a gente se atualize, que a gente cobre...
Sim.
A gente cobre.
Porque e que participe também.
Participe, porque quando a sociedade faz barulho, as coisas mudam, não é, Bárbara?
Os cidadãos, alguns não têm ciência de que projetos de lei podem vir do cidadão. Ele pode começar a propor para o seu vereador, e assim ir alcançando esferas maiores, né, do legislativo.
Isso. Porque a gente está falando do que a gente sabe, do que foi divulgado, mas você não está dentro do processo, eu não sou advogada, nem sou psicóloga, mas diz que ela tem também um histórico de tratamentos mentais.
Desconheço, Márcia.
Eu vi isso, não sei se é verdade, eu vi.
Eu vou continuar apurando, é um caso que particularmente me interessa, não é? Eu vou continuar estudando, mas eu não tenho essa informação, não, de tratamento. Porque aí já é algo que já muda toda a condução da questão.
É. Então, a gente... É isso. Então, as coisas ainda estão, né, a passos lentos, que está dentro do processo, ninguém sabe ainda... com os exames psicológicos, que o próprio Ministério Público que impede, não é, Bárbara?
Na verdade, foi a defesa.
A defesa.
A defesa. Eu acredito que ela esteja representada pela Defensoria Pública.
Sim.
Não é? E a própria defesa, para tentar modificar ou minorar o tipo de punição.
Porque tudo muda.
Tudo muda.
Mas tem sanção.
Tem.
É, né? Porque as pessoas dizem, as pessoas... Hoje todo mundo... Porque isso também a gente vê... Por exemplo, em feminicidas, em agressores de mulheres, que na hora eles vêm com esses... eu não lembro, eu não sei. E a gente sabe que isso...
Márcia, você me fez lembrar.
Pronto.
Vou falar rapidamente.
Pode
da
falar
questão daquele cara que entrou num prédio e que entrou no apartamento de uma mulher, tentou abusar dela sexualmente. Ela só se desvencilhou porque ela lutava artes marciais. Ela levou 15 minutos para dominá-lo, lutando, até que chegasse alguém. E na audiência de custódia, ele alegou para o magistrado que ele pediu pela liberdade, para aguardar o processo em liberdade, porque ele cuidava do pai idoso e tinha um filho. Mas o magistrado, né, muito competente, por sinal, falou que aquele não era o momento dele se defender, né? A audiência de custódia não tem essa finalidade e ele segue preso preventivamente.
É. E ele é um risco para o filho e para o pai, porque quem comete um crime desse...
E para a sociedade, ele pode voltar a cometer algum tipo de crime.
Não, eu digo pela alegação dele, ele já é ele, né?
Ele tentou sensibilizar o magistrado, né? Mas ele não teve esse olhar sensível quando ele agiu de maneira... Predatória
mesmo,
a vítima.
Mesmo. E você já... Eu vi no outro dia também, né? Os algoritmos. Um vídeo do ou foi no Fantástico, não me lembro bem. Que ele esfaqueou a mulher, não matou por pouco, mas eu não quero nem falar. Ele agrediu ela... E depois ele disse que não lembrava, que ele, para ele era menos, para ele foi no braço, ele bateu no braço.
A questão da falta de lembrança, não conheço o caso a fundo, não estou aqui também tecendo uma opinião com fundamento nos autos, mas a falta de lembrança pode ter sido uma estratégia da defesa.
Foi estratégia.
Sugerida para ele.
Foi estratégia.
Porque existem situações em que a emoção violenta causa realmente o que a gente chama de tela preta.
Sim.
E a pessoa que age nessa situação, ela tem uma atenuação da pena.
Não devia.
Mas aí tem como ser comprovado.
É. Mas essa tela preta... Mas ele não lembra mais, mas ele cometeu o crime, então ele
Ele quis dizer que cometeu sobre violenta emoção. É, mas ele alega isso. Isso, para mim, já é uma forma de tentar diminuir a responsabilidade.
Driblar. É verdade. E esse cara, quando ele falava, né? Ele se defendia, você olhava para ele, não tinha assim, emoção nenhuma.
Aí a gente vai começar, Márcia, a puxar o fio do novelo e o senhor que jogou a ex-esposa do penhasco e ela ficou 24 horas agarrada na vegetação.
É crueldade.
Infelizmente, não nos faltam exemplos de crueldade.
Não nos faltam. Lamentavelmente, a gente está vivendo isso. E o que a gente tem que fazer é alertar. É informar.
Eu converso sempre com meus alunos, né? Inclusive, quero aproveitar o espaço, mandar um abraço aqui para meus alunos da Fundação Visconde de Cairu, do curso de Direito.
Um abraço.
Estamos finalizando o semestre, né? Todo mundo daqui a pouco já vai estar de férias. Mandar um beijão. E eu converso sempre com eles que nós estamos vivendo um movimento já considerado endemia de violência contra a mulher.
Sim, sim.
Endemia.
Já é, viu?
Já escalonou para uma endemia.
É isso. E você falou de nomes, foi Gabriele, que ela usa.
Emily
Gabriele Ferreira dos Santos.
Me recordo bem. Eu gravei o Emily porque
Emily, eu também
ela, é uma das vítimas dela, né? Que era familiar à época, adotante, tatuou no pulso. Fez uma tatuagem com o nome Emily, para homenageá-la.
Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É incrível, viu? É incrível. Foram tantas mentiras, tantos engodos, né? Essa história da aparência dela, né, que não corresponde, não combina com uma adolescente, dela dizer que tomou hormônio para crescer, que, meu Deus, é uma mente...
E aí, Márcia, sem querer fugir da nossa pauta, é só porque nós estávamos conversando hoje pela manhã. Sim. E eu queria também deixar aqui um registro de um grande beijo para minha querida amiga, a professora Sabine Caus.
Pensei nela.
Lembrei
agora.
Dela porque amanhã é dia 12 de junho, né? Dia dos namorados, e Márcia estava compartilhando comigo um conteúdo de namoro
menina,
qualificado.
Já ri daquilo. Meu Deus.
Pra Sabrina, já tem pauta para você.
Tem aquela, diz assim, ele diz assim, como é a relação culposa com Eva? Eu mandei pra ela.
É o namoro sem intenção de namorar.
Sem intenção.
É o namoro culposo.
Porque hoje tá com agravante, você não precisa comprovar. Começou a viver e já tá.
Eu falei, ela precisa nos brindar com essa pauta.
Vamos, vamos embora falar com ela. Isso. E eu lembrei, eu mandei pra ela quando você falou. Precisamos, porque a gente já falou há um tempinho atrás.
É verdade.
Mas agora houve uma mudança.
O negócio tá evoluindo.
Mas aquele é muito interessante aquele.
Muito interessante, muito.
A ouvida.
E aí depois que ela estuda, ela me orienta pra área criminal,
sim,
né? Porque
sim.
A gente tá sempre na dobradinha.
Sim, sempre na dobradinha. Mas essa amanhã é dia 12 de junho e aí vocês ficam...
É verdade. Ficar todo mundo atento.
Mas tão engraçado, né?
Não, a gente tenta suavizar e tornar mais leve, né? Porque senão a gente não dá conta.
É muita criatividade também. Criatividade que faz. Porque eu, assim, quando vejo um vídeo, eu curioso, eu vou logo pros comentários.
Uhum.
Os comentários
são melhores muitas vezes que o próprio vídeo.
Do que o vídeo. Mas ainda bem que existe isso, né, Bárbara?
Com certeza.
A gente troca, né, uns vídeos assim.
Sim, sim, sim. Porque depois que a gente começa a se dedicar a um estudo, é muito difícil a gente voltar atrás, mas se a gente realmente abraça aquela causa, né?
É verdade.
E eu sigo Raquel Ripani, viu?
Também.
Foi uma sugestão excelente e eu tenho seguido muito.
Você sabe que eu já entrevistei, né?
Maravilhosa.
É isso. Tem muita gente que eu posso dizer que é influência, mas que tem uma base e que
sim.
Tem um conteúdo muito bom.
Né? Que se ter responsabilidade, né? Uma pessoa que tem um quantitativo importante de seguidores,
isso.
Ela passa a ter uma responsabilidade
isso,
social.
Isso. Então a gente também tem que selecionar quem a gente acompanha.
Claro.
Né?
Porque... Até porque internet não é terra sem lei.
Não é mesmo. E você também está. Consumindo coisas que... Hoje eu estou a preocupação com a fake news cada vez maior, né? Quero até falar sobre isso também, porque as eleições estão aí. A gente sofreu muito na pandemia, né? A gente
sim.
Ainda sofre. E a inteligência artificial também. Olha como assusta, né? Como você... E vocês, advogados, têm sofrido com isso também.
Nossa, inclusive, nossos próprios colegas estão usando a inteligência artificial de uma maneira que não está sendo saudável.
É equivocada. Eu li sobre isso.
Tem dado muito pano para manga. Porque a gente fica numa situação de fragilidade quando a nossa própria classe desvirtua o uso de algo que pode ser muito, muito bacana, né? Para melhorar o nosso trabalho.
Você não pode usar o copy e cole. Não é bem assim também, tudo, né?
Você tá... Não, estou me referindo, Márcia, ao caso de duas advogadas, me parece que foram até, tiveram a OAB suspensa, não sei se chegou a ser cancelada, porque elas colocaram um prompt, um comando de inteligência artificial oculto na petição.
Sim.
Elas colocaram com a fonte em branco. Então, branco no branco, não era visível para nós humanos, mas a inteligência artificial lia. Então...
Que preocupação. E eu estou falando com esse negócio de que tem umas peças, né, que às vezes também estava acontecendo isso, eu
isso.
Li a respeito, de copiar e colar, e aí sim, às vezes...
Tem peça processual
atenção.
Que vai com recado para o estagiário.
Não pode, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado.
É a responsabilidade mesmo, profissional, como cidadão, ser humano.
Porque a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas É algo assim, assim.
É o preço que a gente paga, né?
Isso. Sempre, né?
Se a gente quiser fazer o uso do que está aí de bom, a gente tem que ter responsabilidade a esse ponto.
É isso. E eu sempre estou aqui, Bárbara, trazendo, né? Eu trazia bastante a doutora Ana Paula Moraes, que é advogada de direito digital, né? Quando aqueles golpes com agências bancárias, enfim. E a gente tem que atualizar, porque é tanta demanda, é uma sociedade tão dinâmica.
E a sensação bem, mas a sensação é que a gente sempre está atrás.
Puxa!
Que a gente está sempre um passo atrás, né?
Isso.
E dá uma angústia, uma ansiedade.
Isso.
Porque a gente já acorda lendo notícia, tentando tirar o atraso.
Isso,
né?
Isso. Embora a gente tá, a própria rede social hoje, né? Se a gente souber usar, né, verificar bastante as fontes, a gente fica sempre atualizada, mas dá uma sensação
de
porque
que
se você não olhar
sempre,
você tá, né?
De que quando a gente olha já está deixando já a desejar, né? Já está atrasada.
É isso. E essa pressa, essa também desgasta muito.
É o imediatismo, né? A ansiedade, tudo para ontem.
É.
E a gente esquece até de respirar.
Esquece. Mas Bárbara,
passou rápido.
Passou rápido, como a gente, a Luísa Braga, vem em rede daqui a pouco, a gente tem que terminar um pouquinho antes, mas foi muito bom.
Foi maravilhoso, como sempre, estar aqui com vocês,
e agora,
sempre muito bom.
Você e Sabrina estão me devendo essa história, viu?
Ah, com certeza.
A gente vai falar sobre os namoros.
Amanhã, Marcinha, você aproveita e já trata um pouquinho sobre isso.
Isso. Então, agradeço aos ouvintes, pela audiência, pela paciência. Obrigada mais uma vez, minha
obrigada.
Amiga, a professora Bárbara Portela. E amanhã a gente está de volta. Amanhã vem uma sanfoneira, uma médica intensivista, gastroenterologista. Mas ela toca, inclusive, nas UTIs, nos hospitais.
Ai, que lindo,
é jovem.
Maravilha.
E amanhã a doutora Adriana Barreto está aqui com a gente. Fique com Deus. Obrigada e até amanhã.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esqueço e continuo ainda a selar. Minha vida me alucina, é como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo: docemente.
fazer o bem. Certo, se é necessário e não desejar o mal. E fazer o bem. E fazer o bem. Mas abre os olhos e vai ver ao seu redor alguém que necessita tanto de você. Será que é tão difícil você estender a mão? Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Tudo que ele ensinou foi amar, amar e amar e amar. Foi da amar, amar e amar. Esqueça a vaidade e abraça o coração. O mundo é tão grande e precisa de você. Será que é tão difícil dividir o pão com alguém? E fazer o bem. E fazer o bem. Ele ensinou foi amar, 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 amar. Tudo que ele viveu e sofreu foi pra amar, amar, amar.
Valeu, Padre Reginaldo. Foi divino cantar.
O amor restaura, Deus abençoe a todos. Evangelizar é preciso.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção. Sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração. Da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excélsior, Excélsior, 106,7 no ar. Te acompanha, tradição que se renova na esperança de anunciar. Excélsior, Excélsior, 106,7 no ar. Excélsior, 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 106,7 no ar.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Gente, muito bom dia. Como eu gosto de ter você aqui na nossa companhia, através da Rede Excélsior de Comunicação, para mais um programa Passaporte. na nossa Cardeal FM, na nossa Excelsior FM. Também estou no YouTube, entre lá, se você quiser nos assistir e também dialogar com a gente, com o convidado de hoje, através do Rede Excelsior ao vivo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Vini Brasil. O Vini é um artista baiano, focado nas raízes do forró, que estará no mês de junho e julho, forrosando por Salvador, pelo seu entorno. O projeto é um projeto grande, porque ele também tem uma ação no exterior, na Europa, levando essa paixão do brasileiro, principalmente do nordestino, que é o São João, né? Maio já está indo embora, a gente está na última semana de maio, junho entrando, e há algum tempo já a gente já está no ritmo do forró, né? Carnaval acaba, na verdade, a gente já começa a pensar no São João, no São Pedro, no Santo Antônio, e aqui na Bahia as tradições são belíssimas, muito fortes. Eu não conheço um só nordestino que não tenha, pelo São João, pelas festas juninas, uma paixão muito especial. Vini já está aí comigo? Oi, Vini Brasil, cadê você?
Andelo.
Aí, que coisa boa, Vini, que bom te ver. Como você está? Que prazer você aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu. Estou muito feliz em poder participar do programa Passaporte e poder falar um pouco da nossa cultura, do nosso trabalho agora no período junino e também da nossa turnê que vai acontecer a partir de agosto lá, né, na Europa.
Menino, que a gente vai todos chique. Eu li o roteiro maravilhoso. A gente vai contar detalhes sobre isso.
Sim.
Mas primeiro, Vini, eu queria dar uma situada no nosso ouvinte, no nosso internauta. Você já tem uma estrada longeva trabalhando a cultura, a música, principalmente essa tradição do forró no Nordeste, em especial na nossa Bahia, né, Vini?
Sim. Já há mais de 20 anos a gente defende a bandeira do forró tradicional. A gente sentiu a necessidade de manter viva esta questão da tradição do Nordeste, porque a gente entende que a tradição é a base de toda a sociedade. E com o surgimento de novos estilos musicais, que acabavam descaracterizando um pouco, né, o que tem de essência do nosso forró, que é uma coisa que, como eu viajo muito pelo mundo, eu vejo a importância da cultura, do detalhe, da manutenção dessa tradição, né? É o que prende as pessoas, é o que faz os turistas virem até o Brasil para ver de perto essa, não só esta grande festa, mas todas as manifestações culturais que acontece no nosso país. Então, esse surgiu a partir disso, né? Essa vontade maravilhosa de manter viva essa tradição que mexe no meu coração e balança assim de uma forma que me motiva. Eu estou aí sempre atento nas novidades, tentando fazer um repertório dentro da tradição dançante, alegre, que as pessoas se sintam acolhidas nessa grande festa que é a Fogueira Junina.
É verdade. Vini, como é que você vê hoje esse cenário para vocês, artistas? Eu falo em relação à valorização, à ocupação dos palcos, das festas, né? É uma festa tão nossa, é uma festa que retrata tão bem a alma do povo da Bahia, a alma do povo do Nordeste. E de vez em quando a gente vê aí umas invasões, nada a ver, na minha opinião, roubando o palco que é de vocês, roubando o espaço que é de vocês. Como está o cenário hoje, Vini Brasil?
Bom, eu entendo que isso é uma questão delicada, porque existe um grande comércio dentro das festas juninas, né? A gente entende que todo artista tem o direito de se expressar, de tocar, mas realmente é um pouco complicado quando a gente vê artistas de outros nichos tocando no período junino. E não que isso seja proibido, mas que isso seja pelo menos limitado para que tenha espaço e pautas para artistas que verdadeiramente defendem o forró, que vivem do forró principalmente. Né? Existe aqui em Salvador um movimento que está tentando exatamente fortalecer essa essência do forró tradicional, que é o Grupo Amigos do Forró. E a gente está graças a Deus, fazendo parte desse movimento, tentando mostrar que o forró é muito além de um comércio. Só, claro que o dinheiro existe, o trabalho é necessário, mas existe também a força da tradição. Então, nós fazemos eventos gratuitos, o André Barreto, que é organizador, meu amigo, e a gente faz esses eventos gratuitos uma vez por mês, e a coisa é incrível, porque o povo lota aquilo lá, a edição
maior. O forró tinha que tocar, forró não tinha que ser só no São João, forró para mim tinha que tocar o ano inteiro, porque é um ritmo o ano inteiro para a gente dançar.
Exatamente.
Porque transmite uma energia muito boa, né? O forró, as festas juninas, toda essa mística, tudo que envolve, né, esse
fato,
período, é muito feliz, né? É um astral muito bom. Muito
não,
bom.
E as palavras ditas são boas, né? As mensagens passadas são mensagens de amor. Né?
É.
A gente tenta a música muito positiva, alegre, dançante, tradicional. E realmente a gente sente essa dificuldade de abraçar os palcos devido a essa questão que tão, é meio que um comércio que está acontecendo, artistas precisam tocar, também tem um clamor do público em certas situações, mas é importante que os gestores públicos estejam atentos, né, de que neste momento em especial, o período junino seja deixado à disposição a maior parte desse recurso para artistas genuínos do forró. Assim como em outras ocasiões, em outros períodos, como o carnaval, por exemplo, falando aqui da Bahia, né, em Salvador, a gente sabe que forró pode tocar? Pode. Mas o axé, a música da Bahia, as outras manifestações culturais em geral, tem muito mais abrangência. Não, mas não é proibido. Eu não acho que seja proibido tocar um sertanejo numa festa, mas não 10 sertanejos e um forró, que seja o contrário.
Não pode. É. Né? Tem que dar valor, dar a César o que é de César.
Sim,
né?
Sim,
e é nessa época do ano que vocês pagam a conta, né, Vini?
Justamente,
é
um período...
época que... Né?
É um período que os forrozeiros, os acordeonistas, os bombeiros, os trangueiros, toda essa gente que vive essencialmente do forró, que possam ter um pouco, né, de dignidade e viver da sua arte. Espera-se um ano inteiro esse momento de festejo, de fraternização. É a simbologia do milho, né, da lavoura do milho, que vai ser a colheita, vai ser feita e a riqueza vem para o sertanejo. Eu acho que esse é o grande sonho de todo músico forrozeiro, né? Eu vejo que esse movimento de classe é muito importante e é legal que isso aconteça e que a gente continue chamando a atenção para o cuidado, o direcionamento desses pequenos artistas que estão aí no dia a dia, que às vezes não tem uma produtora, não conseguiu se profissionalizar, né, como no caso, e está aí tentando, mas acreditando e levando a ferro e fogo, com coração e alma, a tradição. Eu tenho tentado.
Olha, eu sinto um prazer enorme de ouvir você falar, sabe? Porque eu me lembro muito de Zelito Miranda, né?
Querido nosso amigo. Nosso querido cabeludo.
E ele tinha esse discurso, exatamente esse discurso, muito alinhado com a demanda desse segmento, com a demanda, sim, dos artistas, dos compositores, do povo que faz a caipira, do povo que faz a quadrilha, né, das coreografias. E ele, isso, dizia assim, Lu, é a época da gente ganhar dinheiro, a gente não pode admitir que a gente ocupe, que o palco seja ocupado por outros segmentos, outros perfis, e a gente tem aí uma ponta, né, do que a gente faz. Ele brigava muito por isso. Então é um discurso afinado com a demanda desse setor, né, Vini?
Justamente. Isso é um praxe que acontece e tem muito a ver também com a forma que os empresários lidam com o mercado. Né? Porque eles precisam, todo mundo pensa em ganhar dinheiro, em botar o show, botar data, é o objetivo de todo artista. Mas assim, se nós não tivermos um pouco de consciência e cuidado, né, nos lugares mais frágeis, principalmente, que é o caso que eu vejo do forró tradicional, que é um mercado que ainda precisa se profissionalizar muito, eu falo no grosso modo, né? Temos artistas fantásticos aí, não preciso citar nomes, mas existe uma parte dessa tradição que está precisando de um pouco de cuidado. Né? Então, assim, a OK Entretenimento, que é a minha empresa, tem leva a minha bandeira, né, da tradição, do cuidado com a cultura, da manutenção com a cultura. E sempre que eu posso, eu estou fazendo cursos. Eu tenho um trabalho que a gente faz uma oficina de ritmos nordestinos, né? A gente vai nos municípios, levamos para pessoas, crianças, levamos para as filarmônicas, escolas,